Vem pra cá, meu amigo, vem pra cá, minha amiga, que o seu podcast de assuntos condominiais, que vai ao ar toda segunda-feira a partir das 17h ou 17h30, está começando o Papo Condominial Cast São Paulo. Primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil, no ar pela quinta temporada, hoje, dia 11 de março. Ao lado, pela segunda semana consecutiva, da doutora Lidiane Genski. Saudações condominiais, doutora Lidiane. Gratidão por estar aqui conosco mais uma semana. Olha, hoje, dia 11 de março, o que é que tem de tão especial? Mas é algo muitíssimo especial que temos no mês de março, né, doutora?
Agora você falou só uma coisa, né? São duas, né? Você tinha falado antes. Duas
a outra... Especiais.
Primeiro eu vou falar de uma, que já
outra...
passou.
Exatamente. É. Uma que já passou, que foi o Dia Internacional da Mulher, né? Então, para começar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem especial ao Dia da Mulher. As mulheres que estão dominando esse mundo, viu?
Com certeza.
Saudações condominiais, né? Especialmente hoje para todas as mulheres, pelo seu dia internacional, pelo mês comemorativo. Eu acho que só tenho que parabenizar e a gente vê, né, tantas mulheres aí, principalmente nesse mundo condominial, lutando, desbravando, enfrentando muitas situações. Então, assim, é a força da mulher, a mulher não desiste. A mulher chega em casa depois da assembleia, falando aqui dos nossos condomínios,
verdade,
ainda vai preparar comida, cuidar de filho, cuidar de marido, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto turno aí de trabalho, né? São muitos desafios. Eu sempre falo que nós mulheres ainda encontramos, além de todos os desafios que os homens enfrentam, a gente ainda encontra um pouco mais, que é muitas vezes exigir respeito. A gente passa por algumas situações infelizmente delicadas, mas eu só quero, estou aqui junto com o Daniel, junto com o pessoal, para parabenizar a todas as mulheres, que vocês continuem batalhadoras, guerreiras, e continuem aí povoando muito nosso mundo condominial, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns a todas vocês, sejam síndicas, seja porteira, seja zeladora, auxiliar de limpeza, conselheira, administradora do condomínio, auditora, advogada condominialista, né? Seja qual for a sua função no meio condominial, parabéns. Continue fazendo com total capricho, total zelo. E olha, vocês fazem a diferença. Parabéns, mulheres do Brasil inteiro que acompanham o Papo Condominial Cast. Gratidão. E qual é a outra coisa?
A outra coisa é,
só.
É só um pouquinho menos importante que o Dia Internacional da Mulher, será? É o aniversário,
estamos
fazendo uma contagem regressiva do aniversário, né,
faltam
do Daniel.
15 dias.
Dia 26, pessoal, 26, né?
26,
ninguém pode esquecer, por favor, desse dia tão importante.
Mas é porque esse ano eu completo 40 anos, então é uma data...
É um bebê.
É uma data marcante, né?
É um bebê.
É uma data marcante, então, assim, a gente está bastante ansioso para chegar a essa data.
É isso aí.
Gente, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também no Twitter, que não mais chama Twitter, agora se chama X. Não é isso, gente? E te convido para assistir o episódio da semana anterior, onde esteve aqui o administrador Fernando Passos, não foi, doutora?
Isso.
E a Mônica Figueiredo, uma síndica bastante experiente, um administrador bastante experiente. Foi falado bastante de implantação, né? Implantação,
as dificuldades
estoque,
aí nessa implantação,
dificuldades.
Início da vida condominial.
Não percam, né?
Foi muito bom.
Tá lá disponível.
Muitas experiências boas compartilhadas, muito aprendizado.
Muito bem. E se você não está nas redes sociais, a boa notícia é que aqui você também é muito bem recebido. Isso mesmo, meu amigo, porque nós estamos nos principais agregadores de podcast do mundo, como, por exemplo, Google, Apple e Samsung Podcasts. Estamos também no Amazon Music, isso mesmo. Pergunte para a Alexa pelo Papo Condominial Cast. Você não conversa com a Alexa sobre várias coisas? Peça lá o Papo Condominial Cast também. Então, estamos lá no Amazon Music e os agregadores que são os mais populares, que são o Deezer e o Spotify, que inclusive é o único que você consegue acompanhar em vídeo. Isto mesmo, uma evolução dos agregadores. O Spotify você consegue acompanhar também o podcast em vídeo. Olha que legal, não é, gente? E aproveite e acompanhe também no seu próprio carro lá no CarPlay. Você consegue instalar esses agregadores e acompanhar, tá? Acompanhe nossos cortes também, que são especiais, e a gente solta lá dentro das redes sociais. Agradeço imensamente elas, que são essenciais para que a gente consiga continuar entregando semanalmente essa experiência, iluminação, imagem, edição, captação de voz super especiais de um dos principais estúdios aí de podcast do país, que é o Estúdio Rocha. Hoje na operação dos Alês, Alê Araújo e Alê Lacerda aqui na nossa operação. Gratidão, meus queridos amigos. Então eu vou agradecer a empresas que fazem a diferença no mercado condominial, como por exemplo o Grupo Pro Security, a Eletromídia no seu prédio, o Grupo PPA e a Deduz Soluções aqui conosco. Em especial, olha aqui na sua tela o QR Code no seu canto esquerdo superior do Grupo Pro Security e no canto direito inferior da Eletromídia. Daqui a pouquinho eu volto em especial para falar um pouco de cada um dos nossos parceiros, mas neste momento é com grande alegria que eu peço aos nossos queridos amigos operadores Lacerda e Araújo para abrirem a imagem aqui do Estúdio Rocha para que possamos cumprimentar. Cara, já treinei bastante, vamos ver se eu vou acertar, viu? Os nossos queridos síndicos, né, doutor Lidiane? Acho que eu vou deixar pra você.
Não, não.
Vai deixar pra mim, né, Lidiane? Passar a vergonha sozinho, né? Vamos ver, André. Depois você fala de 0 a 10 qual é a nota aí, okay, pra pronúncia, tá bom?
Vamos lá.
Olha, antes de eu falar quem é essa pessoa, eu tenho um carinho muito grande por ele, eu tenho uma admiração muito grande. Ele é um cara que vem buscando se especializar, ele vem buscando, além de estar aqui em São Paulo, ele vem pra outras cidades, e nós não nos conhecemos em São Paulo. Nos conhecemos em um evento do Papo Condominial em São José dos Campos. Olha que legal. E ali eu pude observar um cara que veio buscar conhecimento, fazer networking numa cidade que ele não reside. Olha, para você que não é daqui da região, não estou falando de um lugar tão distante assim, uma hora e um pouquinho, né? Uma horinha aí, dependendo da hora, né? Se for no horário de trânsito, uma hora não faz não, hein? Mas não passa muito disso não, tá, gente? E o André, a gente se conectou num evento nosso, né? Que primeiro acho que foi o Encontro com Empresários, depois foi o evento lá no novo hotel, né? Que você esteve lá conosco, foi muito bacana. Então, desde então, eu falei... E aí o André também veio pro...
Dia 15.
De engenharia. Não, foi o dia do síndico que você veio, não foi?
Dia do síndico.
Dia do síndico, exatamente, dia 15 de novembro. E desde então, a gente tá sempre em contato, procurando aí prestigiar um ao outro. A gente sabe que o André é um cara muito dedicado. Então, para mim é uma honra receber, para o Papo Condominial Cast, receber o André Streitenberger.
Ó. Oh.
Acertei? Nossa.
Parabéns, nota 10 aí.
Deu 10 mesmo?
Deu 10,
olha só.
Era a primeira vez aí, foi bem.
Treinou bem, hein?
Treinei bem, André. Bom, e ele que também eu já admiro bastante, tá? Quando eu estava buscando um novo estúdio, a gente estava de mudança do estúdio que a gente estava anteriormente atuando, e eu recebi a referência através de um amigo em comum nosso, né, que é o querido Rafael, lá de São José dos Campos, né, o Rafael, né, que tem Arsenal Elevadores, enfim. E aí ele me falou, olha, cara, tem um podcast, você sabe, o Rafael, quando ele gosta, ele gosta. E ele me falou muitíssimo bem de sua pessoa, em primeiro lugar, Demilson, e do Mr. Pod, né? O Mr. Pod, que é um projeto muito sério, um projeto que você vem tocando com bastante profissionalismo e que hoje eu tenho a honra também de fazer parte da casa, que você tem um respeito e um carinho muito grande de todos que compõem aqui o Estúdio Rocha, porque, assim, brilhava os olhos do Alexandre quando nas conversas de bastidores ele me falava, cara, você não acredita. Quando eu estava montando essa mesa, o primeiro podcast desse estúdio é o Mr. Pod. Então, meu amigo, a gente tem, assim, um carinho gigante pelo Demilson. Então, que honra te receber aqui. Você que também faz muito a diferença no nosso meio condominial, trazendo profissionais, trazendo síndicos, né? Já tendo, inclusive, entrevistado a doutora Lidiane Genske,
né?
Com vocês, nosso querido mestre, síndico e também apresentador do Mr. Síndico, Demilson Guilherme. Falei certo?
Quase.
Quase. Vamos lá. Agora pode dar nota, sincera.
Tanto, treinei tanto. Né?
Não, é, você treinou muito para o André e o meu vai nota 6.
Maravilha. Tá, eu chego lá, chego lá. Gosto dessa sinceridade.
Não, a honra, a Daniel, Lidiane e o meu companheiro de lida aqui, o André, a honra é toda minha de poder estar aqui com vocês, poder participar de um momento tão especial, porque o trabalho de vocês, Daniel, é muito respeitado, vocês são muito conhecidos no mercado, não só a nível aqui da região metropolitana de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Você agora vem fazendo eventos aí, um sucesso atrás do outro, e eu acho que isso aí só tem enriquecido o nosso segmento, né? Essa é uma preocupação, né? E dizem aí os especialistas em comunicação que o melhor caminho para você se posicionar bem no mercado é oferecer conteúdo, oferecer Perfeito. Informação.
Concordo.
Né? E você vem fazendo isso há bastante tempo, antes da minha chegada também, né? E a gente tem a intenção sempre de oferecer alguma coisa nova, diferente, né? Mas sempre também num patamar diferenciado.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Então me sinto efetivamente assim feliz, honrado de estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho aí do que a gente construiu ao longo do tempo, né? Nessa área aí que é uma área tão desafiadora.
Maravilha! Vamos começar, doutora Lidiane?
Ansiosa para conhecer então, mais aí.
De o vocês. Início de tudo, a gente pede que os convidados se apresentem. Então, vamos começar pelo André. O André vai falar para toda a nossa audiência quem é o André e qual que é a área de formação e atuação dele, chegando até para logo em seguida chegar ao meio condominial. Falar um pouco do histórico do André, que olha na conversa de bastidores. O rádio também passou pela vida do André, né, André?
Minha vida passou. Em primeiro lugar, quero agradecer, Daniel, o convite, né, para participar desse programa tão renomado, né, que eu já venho acompanhando há algum tempo, e descobri você, não em São Paulo, mas em São José dos Campos, né, naquele Verdade. Primeiro encontro que nós tivemos, e posteriormente aqui em São Paulo, no dia 15 de novembro, naquele super encontro que eu adorei muito ali, da nota 10, nota 1000, que ali foi muito bom, foi um network muito maravilhoso, com resultados maravilhosos para a gente. Lidiane, prazer conhecê-la, meu amigo Demilson, que eu não conhecia, prazer também.
Muito prazer.
E dizer o seguinte, o André, eu nasci em Passa Quatro, uma pequena cidade aqui no sul de Minas, próximo ao Vale do Paraíba, uma cidade de 15 mil habitantes.
Quem nasce em Passa Quatro é o quê?
Passa Quatrense. Isso.
Olha só.
E assim, a minha vida, o Daniel, só para ilustrar um pouquinho, vem sempre assim de superar obstáculos. Né? Uhum. Eu sou um PCD, né? Aos 6 meses fui acometido de uma paralisia infantil. Uhum. E de lá para cá, sempre superando obstáculos. E além de radialista, né? Durante 8 anos pela Rádio Mineiro do Sul, né? Comandava um programa das 8 ao meio-dia, de segunda a sábado, segurando uma audiência fantástica. Todo mundo gostava do programa, eu e a minha esposa, né, que fazia
Meu
comigo.
Amigo, se você está pensando que a gente segura aqui, Demilson, uma hora e meia...
Já pensou?
Ele nada de braçada.
Para
8 a...
Das 8 ao meio-dia.
4 horas diária. A gente não é uma vez por semana.
Esposa,
não é.
Ele falou com a esposa.
A esposa junto?
A minha esposa trabalhava comigo.
Que legal.
Mas não brigavam, não.
Não.
Brigaram no...
Não, ao vivo.
Ah, não
ao
vivo.
Não tinha câmera para fazer aquele podcast,
não tinha câmera.
Não, né?
Lá era só o som, né? E depois disso eu fui vereador da minha cidade na legislatura 2005-2008, né? Não quis continuar no meio político por razões assim que não convém trazer, mas é que quando você age de maneira correta, a política não bate.
Você entendeu, né? Que aquilo ali não era o seu propósito?
Não, né? Era o meu propósito. Né? Eu vim para São Paulo acompanhar minha filha, que ela passou no Enem e veio estudar no Mackenzie, fazer direito, e eu tive que vir acompanhando. Isso em 2007, quando ela veio para cá.
Sim, 17 anos atrás.
17 anos. Hoje ela já é uma advogada formada, né, tributarista. E de lá para cá, eu, quando cheguei nesse condomínio que eu resido até hoje, eu comecei a perceber né, que no balancete havia alguma coisa de errado. Porque quando eu vim para cá também, eu entrei no Banco Itaú. Né? Então, números, quando você olha, você se familiariza com eles, você, sim, vê que tem erro. Não, né, é, Ademilson?
Exato.
E dali eu fiz um curso, o primeiro curso meu pela Gabor RH, de especialização síndico profissional.
Também tenho essa formação.
Né? E aí eu peguei, eu chamei o pessoal, algumas pessoas se reuniram comigo, 5. A gente está precisando mudar aqui a direção do nosso prédio, colocar em ordem as contas e tal. E eu aceitei. Aceitei pelo seguinte fato, que já faziam 12 anos que nesse condomínio não se fazia Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas.
Repita, não entendi.
12 anos que não se fazia Assembleia Geral Ordinária, que é obrigado por lei.
A gente acha que isso não acontece.
Então era um síndico que não tinha...
Na verdade,
não tinha prazo para sair.
Na verdade,
não tinha eleição, não tinha nada.
Era uma ditadura, né?
Na verdade, o prédio ele teve síndico nos primeiros 2 anos, porque a partir, como não teve eleição, ele não foi reeleito, o prédio ficou acéfalo. Né? O prédio não tinha mais um síndico.
Ah, mas essa pessoa dos 2 primeiros anos não continuou síndico, tá, mesmo ela, informalmente?
Mas ela não foi reeleita.
Não, mas ficou como se fosse um síndico.
Ficou ali uma...
Gente, mas e como que...
Como que se paga a conta?
Então, aí é que entra o X da questão. A administradora tomou conta do prédio.
Ela virou síndica, ela começou a gerir o condomínio.
Administradora de...
Pagava o que queria.
Negociava e por aí vai. Aí quando eu assumi... Que o pessoal falou assim, André, toma cuidado que o abacaxi que você vai pegar é grande. Eu falei, me dá lá o abacaxi que a faca está comigo.
Vou descascar
isso aqui. Só que eu não pensei que era tão grande, viu? Porque, olha, 1,5 milhão de dívidas, concessionárias há 3 meses sem pagar, Eletropaulo, Sabesp. Depois a gente ainda descobriu 18 anos recolhendo INSS, Fundo de Garantia de Funcionário, não repassar para a Receita, deu mais
Nossa,
1 milhão de dívidas.
Gente.
Que bronca,
né? E assim, de 2017 para cá, eu sempre dizia, esse condomínio ele estava na UTI, quase morrendo. Eu falei, nós vamos tirar esse doente da UTI, vamos trazer ele para o quarto e devagar a gente vai tirando ele dessa convalescença, né? E consegui. Hoje nós já temos um bom fundo de reserva, paguei as dívidas da Receita Federal, pagamos todas as dívidas que eu herdei, né, da administração anterior. E hoje está lá o modelo de gestão.
Quanto tempo você está como síndico?
Estou indo para 8 anos.
8 anos. É. Nesse tempo foi toda essa...
Pagando dívidas e mais. Consegui fazer a pintura do prédio, consegui fazer toda a recuperação do piso de granilite, que é um piso antigo, você sabe disso.
Antigo, nem se usa mais.
Estava todo preto, sujo. E tudo isso sem fazer um rateio. Só com
a
taxa ordinária.
Quantas unidades lá, André?
216.
Condomínio relativamente grande, né? Quantas torres?
São duas.
Duas torres.
E isso que me chamou a atenção. Quando você olha no balancete e você vê que tem coisa errada, e eu tinha aquela formação de números do banco com a teoria que a gente fez a especialização, né? Então você fala, tem coisa errada, vamos arrumar. E você coloca a lisura, a honestidade para... para andar ao seu lado, a coisa anda e aparece o dinheiro.
Verdade.
Né? E além disso...
Se não tinha síndico, que dirá a VCB, que dirá...
Não
daqui a
nada,
pouquinho,
né?
Você conta essas coisas aí para gente, tá? É. Vamos ouvir agora aqui a apresentação do nosso querido Demilson. Não vou falar o sobrenome porque ainda preciso aprender.
Não, tudo bem, só isso. Bom, gente, assim, eu sou graduado em engenharia civil, né? Foi minha profissão original, né? Vim trabalhando nessa área, aí trabalhei em construtoras, depois trabalhei em outras organizações também com a área de engenharia, mas eu não estava satisfeito com a engenharia, né? Depois de um certo tempo, a gente acha que já fez muita coisa. E aí eu trabalhava numa grande organização que me deu muitas oportunidades, me pagou integralmente 3 MBAs na área de gestão, de administração, de finanças. E aí ela me deu a oportunidade de eu migrar dentro da organização. E eu fiquei nessa empresa por 14 anos e saí de lá como diretor, né? É a Golden Cross, né?
Foi uma empresa
que foi líder de mercado durante muitos anos na área de planos de saúde.
Ainda existe até hoje.
Praticamente só no Rio de Janeiro, né? Mas foi uma empresa que foi uma família para mim, porque também os princípios da organização eram espetaculares, enfim, os benefícios. Eu nunca vi uma organização que desse tantos benefícios para os funcionários e para os seus dependentes, né? Mas, enfim, a empresa passou por uma crise, foi quando eu saí. E aí eu fui e trabalhei depois na Intelbras, né? Na época...
Olha, que espetacular.
Na época em que ela...
Foi lá para o Sul?
Não, eu morava no Rio de Janeiro e eu cuidava da parte comercial da empresa Rio Minas e Espírito Santo. Mas ia todos os meses a São José, né, onde é a sede da empresa.
Santa Catarina. Lá coladinho em Floripa.
Exatamente, ali na beira da BR-101.
Isso.
Né? E na época ela era muito forte na parte de telefonia, né, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas.
2000 quanto, Demilson?
2000, 2001.
Sim.
Né? Hoje ela está muito forte nessa área de segurança, né? Indo para a área também de placas solares, enfim.
Isso, entrou nesse nicho também.
Né?
Até motores ela entrou também.
Também, né?
É, motores.
É uma empresa muito assim, inquieta, vamos dizer assim. Ela está sempre buscando coisas novas, é muito inovadora e o pessoal deixa os funcionários trabalharem. Foi uma experiência muito bacana. E ultimamente eu vinha trabalhando numa empresa de automação bancária, era uma empresa alemã, né? Eu era o country manager da empresa aqui no Brasil, fiquei por 3 anos, era um contrato por prazo definido, né? Foi quando, como eu disse anteriormente, eu terminei esse contrato, fiquei 1 ano aí, fiz algumas viagens para buscar algumas ideias, etc. Mas a ideia estava dentro de casa, porque eu já era síndico morador naquele momento.
Ah, já era?
Então já era.
Já tinha uma coisinha lá no fundo, né, cutucando.
Exato, já era, né, entrei por uma contingência assim imprevisível, porque o prédio estava em implantação, mas o síndico primeiro só aguentou 1 ano, ele fez um monte de coisa errada, os condôminos não queriam mais ele, etc. Tanto é que ele saiu e saiu do prédio também, mudou de lá. Nossa. E tudo, porque ele não tinha...
Foi crítico, né?
Não conseguia mais encontrar os vizinhos no elevador.
Não conseguia. Realmente, a mulher era questionada sobre os assuntos do condomínio. Enfim, ele foi embora, né? E, claro, não era uma terra tão arrasada como a sua, André, mas também financeiramente o condomínio não tinha mais caixa, não tinha nada, o cara gastou tudo do jeito que ele quis, fez obras que não tinham sido deliberadas em assembleia, enfim, né? E o condomínio estava numa situação um pouco mais complicada e eu comecei a me inteirar daquilo. Eu não era da área, né? Embora algumas coisas sim, por causa da engenharia, mas eu posso dizer aqui que uma coisa que me ajudou muito foi a revista Direcional, né?
Querida Sônia Inakaki.
Exatamente, né?
Maravilhosa.
Já tive como me manifestar isso em outros momentos, né? Vinha aquela revistinha, falava, mas é de graça. Falei, o meu zelador falava, é de graça. Falei, caramba. Aí vinham os artigos, comecei a ler, comecei a estudar, né? E aí eu falei, opa, peraí, mas tem esse negócio de síndico profissional aí que eu já escutei, né? Não tem quase nenhum ainda, tal. E aí eu procurei alguns players, alguns amigos, né? Fui numa grande construtora, na Izetec, né? Fui na administradora do meu condomínio, que é a administradora Caran, né? E outras pessoas do segmento, do mercado, conversando, olha, eu acho que você tem tudo a ver para ser síndico profissional, você tem um background aí que você formou ao longo desse tempo aí, trabalhando em organizações, né, lidando com pessoas, lidando com projetos, com, né, com
projetos
metas,
complexos,
né? Enfim, e aí essa turma também me ajudou, né, para que eu pudesse começar a ter alguns condomínios, né? Eu continuo no meu condomínio até hoje, são 12, 13 anos que eu estou lá.
Como síndico?
Como síndico.
Nossa, temos então 2 síndicos aqui.
É, já experientes.
Olha, faz sucesso nos condomínios, né?
Fui reeleito assim, sucessivamente, né?
Mas tendo eleição, né?
Ah,
é,
opa!
Não é que nem antes de André entrar que era lá, não, né?
Não.
É. Maneira sempre, alguma.
A cada 2 anos é eleição, né? Então acho que já 6 ou 7 reeleições aí que a gente passou por lá. E aí foram entrando os condomínios que a gente atua como síndico profissional, né? E aí a equipe foi crescendo. Hoje a Mister Síndico tem uma equipe de mais 5 pessoas que atuam juntamente comigo, todos eles, né, com formação também na área. Eu fiz o curso do Síndico Net, né, para formação de síndico.
Foi meu primeiro curso lá atrás.
Foi.
Só que não esse curso desse formato atual. Era o primeiro curso que saiu.
Presencial.
Não, era não. Online.
Ah, era online já?
Online já.
Ah, tá.
É online, há 10 anos atrás.
Olha só. E aí, né, a gente foi agregando e a gente começou a conhecer as pessoas importantes, relevantes desse meio, que temos 2 representantes aqui fortes, doutora Lidiane e você, Daniel.
Gratidão.
Né? E a gente vai aprendendo, sim, não para nunca de aprender, participa dos eventos que pode. E está sempre antenado com tudo que está acontecendo, né? Às vezes os próprios condôminos nos incentivam a gente trazer alguma coisa nova, né? Como foi lá atrás, há uns anos atrás, os mercadinhos, né?
Fui na casa de não sei quem, da minha mãe, da minha tia, vi que tem alguma coisa lá, não dá para ter no condomínio, mercadinho?
Isso, o meu tem a feira toda semana, traz a feira para cá também. Enfim, então a gente vai fazendo com que os condomínios estejam sempre atualizados, né?
Sim.
As construtoras ajudam, os novos condomínios já vão saindo com muitas adaptações, muitas situações, quer dizer, para o mercadinho já vem com as tomadas prontas, já vem o espaço previsto. Estou citando só um exemplo,
sim,
né?
Sim.
Agora o que está na moda aí no esporte é o beach tennis.
Tennis.
Todo mundo que pode está fazendo. Está adaptando,
fazendo lá.
Os BYDs da vida aí estão com tudo. Isso. O carro, né?
Doutora Lidiane dá um jeito lá no negócio do quórum para provar lá a quadrinha.
Vamos a ver, quadrinha, né? Se dá para flexibilizar,
dá uma flexibilizada aí, né? E botar a quadra de beach tennis, mas os novos já vêm. Enfim, então a gente vai vivenciando tudo isso. E, claro, sempre tentando fazer um condomínio o mais racional possível em termos das suas despesas, porque é um desafio para todos, né? Tá dentro da legalidade. E o maior desafio de todos, a convivência harmônica e a convivência que traga retorno de alegria, de felicidade para quem vive nos espaços.
Muito bem classificado, né, doutora Lidiane?
Demais, muita experiência aí.
Diante dessas duas apresentações, como começar agora com o André?
Nossa.
Vamos começar com o André, fique à vontade.
André, você disse assim, os dois, né, uma coisa em comum que eu percebi é que os dois têm a experiência anterior, né, deu muita... Você disse que bateu o olho nas contas do condomínio,
sim,
e você já enxergou nos números, né? Então eu queria saber assim, como que foi isso? Tinha nesse período em que a administradora, né, você falou, a administradora estava cuidando, tinha um conselho, como foi essa sua primeira abordagem, como que foi esse início desse abacaxi que você falou que pegou para descascar?
Descascamos, né?
É.
Então, eu percebi naquele momento, eu não sei se eu cheguei a falar, mas ficou aqui 12 anos sem ter uma Assembleia Geral Ordinária. Então, a síndica que até então...
Fazer igual o locutor da Jovem Pan. Repita.
12 anos sem uma Assembleia Geral Ordinária.
Gente, isso mesmo que você está ouvindo. Não é erro de gravação, não é erro de edição.
Acontece. Está acontecendo, né? Ou aconteceu.
Aconteceu, né? Cara, 12 anos.
Eu não sei como funcionou legalmente isso.
A gente tem dificuldade, às vezes um síndico acabou de assumir, não conseguiu ainda registrar a ata, não consegue assinar nada no banco.
Sim.
Como que alguém fica 12 anos sem uma ordinária?
Sem uma ordinária.
Né? Como que... Aí as pessoas...
Assim,
mas conta, que eu tenho muita pergunta.
A tática da administradora, agora não é nem a tática da síndica, né? Que era não aumentar o condomínio. Então o condomínio ficou 12 anos sem reajuste.
Nossa,
daí ninguém reclamava, todo mundo sem fazer nada.
Desse jeito é. 50
a bomba
anos,
não jogava água para cima.
Síndica maravilhosa, não aumenta o condomínio.
Todo mundo elogiava, fulano de tal é maravilhosa, ela não aumenta o condomínio, vou morar aqui, né? E assim começaram, né, a funcionar. Eu costumo dizer o seguinte, o peixe morre pela boca, né? Foi se retroalimentando aquela situação ruim, aquela matemática que não funciona, né? E chegou um ponto que o funcionário já não estava recebendo mais. Aí, no mês de julho de 2000...
Isso e, antes de você assumir?
Antes de assumir. Eu já estava em campanha, a gente já estava pegando assinaturas, né, para aquele quarto.
Mas vocês já tinham percebido algo errado, então, e começaram a se mobilizar.
A movimentar, porque você andava nos corredores do prédio, não tinha pintura, tudo descascando, enfim, jogado às traças.
André, foi em 2000 e quanto? Foi 17, foi?
2017.
Não se tinha tanta informação quanto se tem hoje. Como foi isso que você fez para saber como fazer isso, como proceder? Você buscou um advogado para te orientar?
Então, a formação de síndico profissional, ela abriu um pouco esse leque.
Essa visão foi pós o curso da Gabo, né? Perfeito.
Abriu aí, né? Também busquei informação com um amigo de uma administradora grande aqui de São Paulo. Posso falar o nome?
Pode falar,
a
Oma, claro que sim.
A Oma, hoje
uma das principais.
Ela é a administradora do nosso prédio, ele nos deu um grande respaldo ali para alimentar essa situação. E começamos a colher aquele um quarto de assinaturas dos condôminos para a gente destituir e
colocar a assembleia. Então vocês tiveram que fazer uma destituição.
Fizemos certo, né? Tá. Uma destituição de quem...
De quem já estava lá. Né?
Fica imaginando, vamos dar uma
síndico, oportunidade. Síndico de fato, não síndico de direito.
Como foi a ampla defesa de contraditório nesse caso?
Nossa!
Então, aí fizemos esse movimento dia 17 de dezembro.
E a OMA já estava ajudando vocês?
A OMA estava ajudando.
Por trás ajudando.
É por trás.
Certo.
E dia 17 de dezembro, então, fizemos a Assembleia Geral Extraordinária, foi eleito por 100% das pessoas, explicamos a situação. Naquele momento não aprovamos as contas, mesmo porque nem tinha conta para ser aprovada, concorda comigo?
Não, imagina, não tinha nem documento, 12 anos de conta.
Não se aprova conta, né? Que você não tem noção, que você não tem, não consegue mensurar.
André, só, né, me permita fazer uma pequena correçãozinha. Sim. No caso, a Assembleia foi a ordinária, né? Que este item, né, Lidiane?
Não.
É obrigatório que seja na ordinária, né? Não, no caso, eleição e prestação de contas é obrigatório na ordinária.
Não, nessa, uma foi uma extraordinária. Ordinária, para destituição de síndico.
Porque não aprovou conta, então.
Para destituição, não elegeu o novo síndico ali.
E eu fui eleito ali também.
Tá. Porque... Então foi destituição e eleição de novo síndico, e não foi ordinário, então, porque eles iam ainda fazer uma próxima
para fazer a prestação e tudo mais. Entendido. Legal, 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 André, legal. Vai explicando que a gente está aprendendo bastante aqui. Legal.
E só que depois nós fomos buscar livros. Onde estavam os livros? Até hoje estou procurando. Rasgaram o livro, sumiram com tudo. Você não tem um histórico de nada.
Não tem histórico.
As pastas de contas.
Não tinha prestações de contas, não tinha mais nada. Rasgaram tudo, nota fiscal. A única coisa que voltou para as nossas mãos foi o livro de funcionários. Lá, de
Mas vocês tomaram, a minha curiosidade, né? Vocês tomaram alguma providência contra administradores?
O processo está correndo até hoje.
Até hoje.
Até hoje. Nossa. A síndica faleceu, a subsíndica faleceu, eram irmãs.
As duas.
E hoje só a administradora que está respondendo o processo lá. E é amoroso, né? Não é um processo digital.
Deixa eu te fazer
uma pergunta.
Essa empresa ainda existe?
Essa
trabalhando desse jeito? Ela ainda tem cliente?
Nossa, eu tava pensando.
Ela fechou em janeiro.
Agora? Janeiro?
Não,
agora?
Em janeiro eu fui eleito em 2017. Em 2018 ela fechou. Ela disse que porque eu estava tirando essa administradora, né? Eu não ia ficar como administradora.
Sim.
Que fez essa bagunça no prédio.
Ela fez, né, um desserviço, né?
E daí eles alegaram que, porque o prédio estava saindo, eles estavam quebrando por causa disso.
Ah, por causa que prédio estava saindo.
Desculpa, então, prédio, gente, com 12 anos sem prestação de contas, eles viviam a base desse prédio.
É isso.
Acabou a mamata.
É. Depois eu vim a descobrir também que mais 8 prédios como o nosso também sofreram o mesmo golpe lá, como eles fizeram. Entendeu? Daí fecharam. Hoje oficial de justiça procura lá.
Deve até agora, o processo já deve estar em nome dos sócios, à época, como acabou a empresa, talvez. Porque tem formas.
Tá rolando, tá difícil ser do meio, você sabe como é que é. Sim. Ainda mais no processo que não é digital, ele
e pra
é moroso.
Quem quer, pra quem quer fugir, infelizmente, de uma citação de um oficial de justiça, há vários meios. Então, o processo. A gente consegue uma citação, mas a pessoa consegue enrolar, infelizmente. Sim, né? A justiça, a lei dá brechas.
Dá brecha pra isso.
Pra dar uma enrolada.
E nesse meio tempo também, já como síndico, eu fiz uma outra certificação que foi da Town Square, para aprimorar mais, como diz o Demilson aqui, para a gente. Nesse meio a gente está sempre aprendendo, não existe aquele que eu sei 100% de tudo. Não dá para saber, cada dia aparece uma coisa nova.
É verdade.
Né? Uma lei nova, é uma norma BNT que rege determinado assunto, então a gente está sempre aprendendo na situação.
Mas hoje o seu condomínio tem um corpo diretivo, síndico, tem subsíndico.
Na época em que eu fui eleito, mas já eu fui eleito síndico, teve o subsíndico e mais 3 conselheiros. E assim sucessivamente, a cada 2 anos é feita a eleição.
Você teve apoio dos seus vizinhos?
Sim.
Para te ajudar nessa gestão.
André, e tinha conselho?
Não.
Não, antes?
Tinha, mas não existia. Mas assim, não funcionava.
Tá, mas tinham sido eleitos
pessoas lá
junto
com a síndica,
pessoas
e tudo mais,
tal,
né?
Mas nada
aconteceu.
Até eu
questionei o que era o presidente do Conselho Fiscal da época, falei, nas suas barbas você não viu, você sendo do Conselho Fiscal, né, que deveria estar acompanhando os lançamentos de livros e tudo mais. Ah, não sabia, ninguém me mostrava livro, mas aí faltou interesse da sua parte,
óbvio,
né, porque não
óbvio.
É uma situação que... Que a gente possa acreditar que é que aconteceu, mas aconteceu, tá? Então...
Que situação, hein, Lidiane?
Nossa,
tem muita pergunta pra gente fazer pra ele, mas vamos dosando aqui, trazendo um para cada, participação de cada um.
E só uma colocação, Daniel, se você me permite, nos primeiros seis meses, é o que eu falo, eu tava vendendo almoço para pagar a janta, porque não tinha dinheiro em caixa. Eu peguei em janeiro de 2018, 0 de fundo de reserva, 0 de caixa.
Sim.
Com condomínio defasado de 12 anos. Então, tinha que chegar lá, dar um choque lá. Tive que levantar todas as despesas, chamei todos os fornecedores para renegociar. E descobri que ainda tinham 2 que era fantasma, que só levava boleto para receber todo mês, não prestava serviço nenhum. E assim a gente fez toda essa linha para colocar a casa em ordem.
Demilson, e aí você? Ele está contando essa situação complicada. Conta pra gente, compartilha um pouco aí de situações desafiadoras que você já passou como síndico.
Olha, eu vou mencionar 2 situações, né, que eu acho que fazem parte do nosso dia a dia. Vocês falaram que na semana passada o pessoal falou bastante aqui sobre implantação.
Isso.
Né? Então, eu acho que 2 grandes desafios do síndico profissional é a questão da implantação e a questão da sucessão imediata a um síndico morador. Né? Falando primeiro da implantação, né, é um momento único do condomínio. Né? Aquele momento não vai se repetir mais.
Verdade.
Né? E você só tem uma chance, tem que fazer bem feito, porque se não fizer bem feito... O condomínio se constitui com uma série de problemas que vão perdurar pelo resto da vida, porque vai gastar mal o dinheiro inicial do condomínio, os condôminos vão criar um nível de desconfiança, né, na gestão que está ali operando, e aí o condomínio vai perdendo toda aquela necessidade inicial ali de uma porção de coisas que se confunde de garantia com manutenção. Né? E as pessoas acham porque tem manutenção, então não precisa, porque tem garantia, não precisa ter manutenção, porque já o equipamento está em garantia. Não tem nada a ver uma coisa absolutamente com a outra. Né? Você tem que dar manutenção nos seus equipamentos, mesmo que eles estejam em garantia, até para fazer valer essa garantia.
Senão não vale, inclusive. Senão a construtora vai falar, não fez a manutenção correta, não tem garantia.
Além de todos os aspectos ligados aí também ao seguro do empreendimento, né? Que também, se você não tem os equipamentos funcionando adequadamente, se você tiver um sinistro, muito possivelmente a seguradora vai arrumar um caminho para não fazer aquela indenização. Né? Então eu vejo assim, essa questão da implantação, quem não entende, não se meta a fazer implantação. porque é uma coisa muito específica. É uma situação em que você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Você não sabe como é que o DNA do condomínio vai se formar, né? Vem gente de tudo quanto é canto, né? E você precisa tá preparado para entender como é que aquele condomínio vai funcionar. E você tem que respeitar essa formação do condomínio. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em dois condomínios rigorosamente iguais, um do lado do outro, né? Mesmo número de unidades, mesmo número de torres, mesmas áreas de lazer,
mesma construtora,
tudo isso, né? Empreendimento da Cirela, né? É grande, 450 unidades cada um dos condomínios. Um era retrógrado. Você não conseguia fazer nada porque o corpo diretivo não deixava e os próprios condôminos não aceitavam e o condomínio foi ficando para trás. E o outro vanguardista, tudo que você levava eles queriam. Vamos fazer mais isso, vamos fazer mais... Ah, mas tem que fazer um rateio. Vamos fazer mais isso, mais aquilo. Então, um condomínio foi embora e o outro ficou estagnado, né? O que que acontece com isso? Aquele condomínio que foi embora, que evoluiu, passa a valer muito mais as unidades do que o outro, né? E as pessoas querem morar naquele, não querem morar no outro.
Agregou valor,
né? Então, é muito importante essa questão, essa observação em relação à implantação. Eu faço mais da metade dos meus condomínios, são sempre de implantação, pela ligação que a gente tem com as construtoras e pelas indicações que a gente recebe, né? E o outro grande desafio que eu vejo é quando você faz a transição... do síndico morador para o síndico profissional, né? Porque eles não entendem determinadas coisas, eles acham que o condomínio vai ficar abandonado, que não vai ter ninguém lá na hora que ele precisa, né? Com coisa que o morador não trabalha, com coisa que o morador não viaja, com coisa que o morador não fica doente, né? E pelo contrário, né? Uma empresa de sindicatura profissional... ela tem uma estrutura. Então, se o síndico, o gestor número um da empresa, está impossibilitado, tem pessoas para responder por ele.
Sim.
Né? Lá, a esposa do síndico não tem nem autoridade legal para responder por ele. Né? Então, esse momento é um momento assim que você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que ter paciência, você tem que ir mostrando ao longo... dos primeiros meses, como é que funciona a sindicatura profissional, você vai mostrando o resultado, né? Eu peguei um condomínio de 12 anos de existência, altíssimo luxo, extremamente bem localizado e que só tinha tido síndicos moradores, né? Assumi assim, na primeira mexida na pasta, André, você já vê que determinados contratos estão super valorizados e que você tem como negociar aquilo. Porque você tem referências.
Exato.
Eu sei quanto custa a manutenção de um elevador em média no mercado.
Sim.
Né? Eu sei que a concessionária de gás hoje foi terceirizada e ela tem um atendimento diferenciado, inclusive para fornecer gás para piscinas, e ela dá um desconto, porque sabe que a tarifa do gás está muito elevada, senão o condomínio vai botar um trocador de calor elétrico e ela
você
não quer perder.
Quando você está falando, né, que você acabou de pegar um condomínio, esse condomínio de 12 anos, por exemplo, você tem um checklist, assim, igual você falou que vê os contratos, analisa, o que, que você acha importante, né? Alguém, tirando da implantação, falando num condomínio que já tem um tempo de vida. Pode até ser quando você pegou a gestão do morador, como você comentou. O que, que você faz de importante? Quais são as primeiras providências que você toma para tomar pé da situação, para seguir?
Então, são basicamente duas coisas. Eu me comprometo num prazo máximo de 60 dias de apresentar um diagnóstico geral do condomínio. Mas tem um outro lado que às vezes tem uma sangria lá exagerada no condomínio, que você tem que tomar alguma ação imediata, né? Então, esses condomínios Normalmente tem funcionários muito antigos, funcionários viciados, funcionários que mandam no condomínio.
Que se sente dono do condomínio.
Dono do condomínio, você não consegue arrancar deles a produtividade.
Não mexa comigo, eu que elejo quem eu quiser aqui dentro.
E é capaz mesmo, se você não tomar cuidado, ele te derrubar antes de você conseguir fazer alguma coisa, porque ele tem força com os moradores.
Sim.
Porque ele faz coisas que não deveria, ele vai lá na hora do almoço, na hora do trabalho dele.
É o que a gente conversava no episódio anterior, não foi, Lidiane?
Sim, sim.
Que o cara não faz o que tem que fazer,
isso.
Porém ele agrada a comunidade, aí na hora que você fala que vai tirar, não.
Aí a comunidade
mas ele me serve,
se volta contra
defende
você.
Defende o cara que está trabalhando errado.
Sim, sim.
Olha que situação.
Mas respondendo especificamente a sua pergunta, eu trabalho em três pilares, né, quando eu chego no condomínio. O pilar financeiro, né, que eu vou fazer uma revisão de todas as prestações de contas, leitura de atas, se possível todas, né, para ver o que eles já tentaram aprovar, o que eles não aprovaram, o que foi aprovado e não foi executado, né, para eu entender ali como é que aquele condomínio funciona, olhar todas as contas, né, ordinária, fundo de reserva, fundo de obras e assim por diante, para ver se elas estão saudáveis ou não. E a partir daí eu posso fazer uma fotografia e um direcionamento para eles na parte financeira, né? A outra parte é a parte patrimonial, né? Fazer uma verificação de todos os itens, e aí entram todos os contratos também de manutenção, porque às vezes você tem um contrato de manutenção de bombas, por exemplo, e esse contrato ele é vago. Ah, manutenção do sistema de bombas do prédio. Não, peraí. Isso é um contrato, né, indevido. Peraí, o que você vai fazer? Quantas bombas? Vamos relacionar as bombas aqui? Quantas são? São 16? São 20 bombas? Vamos relacionar elas aqui. A sua manutenção preventiva estipula o quê? Né? Uhum. Então aí entra a revisão técnica e a revisão comercial. Do mesmo jeito, a gente sabe mais ou menos quanto custa a manutenção preventiva mensal. Eu estou falando de bombas, por bombas. Ok, então nós vamos adequar aquele contrato e adequar o escopo que deve ser executado para a sua manutenção. Então aí você vai formatar toda uma parte na parte de manutenção do condomínio. Mas tem também a parte de necessidades de melhorias constantes. O condomínio é um ente, vamos dizer assim, vivo, né? Não adianta a brinquedoteca tá toda esculhambada, o salão de festas, a geladeira tá quebrada, enfim, não. Aí você tem que fazer um levantamento de todas essas coisas e verificar o que precisa ser executado e, de repente, ter, inclusive, chamar uma assembleia específica para isso. E a terceira coisa, né, falei de finanças, falei de patrimônio, agora falo de pessoas, né? Você tem que começar a se ambientar, né? Você tem que... o síndico profissional, já cometi esse erro em alguns momentos, o síndico profissional não pode abrir mão do conselho.
Sim.
Porque ele não mora no condomínio. E se esse conselho não tiver alinhado com ele, não trouxer informações para ele, ele não vai ter condições de fazer uma gestão adequada. Ele vai fazer uma gestão da cabeça dele, sendo
fria, né?
E sendo que o que os moradores querem são outras coisas que o síndico faça, né?
Sim.
Porque tudo bem, você ter toda a manutenção em dia, você não tem que discutir isso, você tem que simplesmente apresentar, mostrar, isso tem que ser feito. Agora, as outras coisas, né? Eventos. Às vezes o condomínio quer, é um condomínio festeiro, ele quer eventos. Você tem que dar condições para o condomínio executar os eventos, né? Seja com apoio, às vezes, de buscar patrocínio com algumas empresas, seja de achar qual é o evento mais buscado, né? Outro dia fiz um podcast sobre eventos, né? Estávamos aí na época do carnaval, tal, e o número um hoje é o Halloween. É impressionante.
Todo condomínio quer fazer Halloween.
Halloween.
Campeão,
é o número um, campeão. Né? A empresa que veio aqui comigo falou, né? Fora Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo.
Festa junina.
Festa junina, tudo isso aí. Né? Mas o que eles mais buscam é o Halloween. Então, Mas pode ser que aquele condomínio tenha um perfil etário diferente e o que eles valorizem mais é uma festa de casais, festa do Havaí. Sim. Então você tem que se adequar àquilo. Então, na chegada, você tem que saber exatamente tudo que você vai olhar, que você vai ver, e rapidamente apresentar esse relatório para o conselho e pedir que isso seja apresentado numa assembleia para que o condomínio tenha noção.
Legal, muito bom. Panorama geral, né? Um raio-x passa para o conselho e daí, se for o caso, para a assembleia.
Exatamente.
E ter um conselho que jogue a favor, né? Como ele deixou
isso. Isso é o ideal, né? É claro. O ideal. Às vezes não acontece, mas é o ideal.
Às vezes a gente não consegue.
André, estamos curiosos para ouvir mais situações aí deste case que eu vou te falar. Eu nunca vi um caso desse com tantos anos, numa administração
eu
aí.
Eu também, nunca tinha visto.
Sabe? Conta um pouco aí desse plano de ação.
Pois é. Aí é quando eu... É só complementando aqui, o conselho tem que estar olhando na mesma direção que o síndico
Sim.
profissional.
Sim.
Né? Se olhar ao contrário, você não consegue desempenhar nada ali no seu condomínio. E, então, aí só colocando também, vocês falaram a respeito de funcionário aí. Peguei também funcionários lá que se achavam dono da área, né? Zelador principalmente. E tínhamos um porteiro noturno, pra vocês terem uma ideia, ele entrava às 10, saía às 6 da manhã, quando ele entrava, ele apagava as luzes do hall de entrada, abria o portão e ia dormir.
Nossa!
Ali entrava e saía a gente ali.
E lá tinha a unidade do zelador lá nesse condomínio?
Sim.
Ainda tem?
Tem.
Mas com essa finalidade dele, residia ou alugou?
Não, ele
ainda existe até hoje.
Sim.
E você trocou esses funcionários, André?
Eu tirei todos os funcionários orgânicos, hoje eu só tenho o zelador orgânico e terceirizei toda
o restante.
Todo o restante.
E como que foi a reação das pessoas?
Então, mas eu fui fazendo a conta gotas, né? Que se você chega de repente, é como eu disse, eu fui político, já trabalhei na política, você tem que ir comendo a sopa pelas beiradas para poder fazer o seu plano de ação funcionar. Primeiro, quando eu entrei, eu chamei todos e falei assim: olha, eu não vou mandar ninguém embora aqui. Vocês é que vão ser responsáveis pela manutenção do seu emprego aqui no condomínio. E assim foi. Falei: se vocês fizerem a coisa certa, continua. Quem não estiver certo, não vai continuar. E outra: eu não vou admitir aqui nenhum desvio de dinheiro. Você conhece, né? Que é fornecedor, vai, quer dar um envelopinho por fora, um dinheirinho por fora. Essa situação toda, eu falei, 10 centavos que eu descobri aqui é justa causa. E assim eu fui, eu fico muito atento na situação. Fomos, cada funcionário que foi saindo daquilo que a gente tinha estipulado como certo, foi sendo demitido, até culminar com a última demissão aí do zelador, né, por razões aí que já estava se sentindo em casa, fazendo, inclusive, campanha contra já a minha pessoa, né, uhum. E começa a tomar partido de moradores e tal. E quando você despede esse tipo de funcionário, os condôminos ainda vêm contra você. Ah, porque ele é coitadinho, ele é bom, ele sempre zelou. Eu falei, tá, mas você sabe realmente o que ele estava fazendo no condomínio? Quais as atitudes que levaram ele a ser demitido? Entendeu? Então, você tem que ter esse jogo de cintura, explicar a situação certinho, mostrar o que é o certo, o que é o errado, e mostrar que o nosso objetivo dentro do condomínio é fazer sempre o melhor, é levar o condomínio sempre para um patamar mais elevado.
Ô André, alguma dessas demissões virou processo trabalhista?
Sim.
E daí, mas
difícil seria se não virasse, né?
Sim, mas aí é como...
E da funcionário próprio, não era o próprio?
Funcionário próprio.
Funcionário orgânico. Próprio ainda é a responsabilidade principal
deu.
É do condomínio.
Então, aí a gente vai para...
Que é um período que você não era o gestor não, e tudo mais, foi pouco tempo que ficou com você, né?
E sem contar que no início não tinha dinheiro em caixa, né? Então eu ainda tive que... reter esses funcionários mesmo a contragosto, né, para poder fazer aquele juntar aquele dinheiro para poder depois ir lá e a gente parcelar, né, na frente do juiz, o condomínio eu peguei as X dessa forma,
situação.
E eu não tenho como pagar isso aqui de uma vez.
Fazer acordo nos processos.
Os acordos estão todos pagos, tem um único agora que está ainda em demanda judicial, né, que é o último aí. E hoje eu só tenho o zelador, que é orgânico. O resto é tudo terceirizado. Terceirizado é muito mais fácil, né? Você
Que é um zelador já da sua gestão, que você escolheu, que substituiu e tudo, né?
É, uma pessoa de confiança. O zelador é o nosso braço direito de confiança dentro do condomínio.
É.
Né? E as empresas, os prestadores, as empresas prestadoras de serviços que estavam lá na época, como que foi isso?
Então, eu chamei todas essas empresas, né, levantei todas as empresas que prestavam serviços para o condomínio para renegociar. Porque foi, do jeito que está, não dá para continuar. Um exemplo, os elevadores, nós temos 4 elevadores hoje, 2 sociais, 2 de serviço. Pagávamos R$ 2.800 num contrato sem peça.
Eu ia perguntar isso, se era com peça ou sem peça?
Sem peça.
Sem peça.
É, aí eu chamei o mesmo...
Era com 100 peças, não?
É 100 não, né? 100, né? 100. Não.
Era com ausência de peças, né, André?
Vou frisar.
É o 100 peças com...
com ausência de peças.
Com ausência de peça. E chamei o proprietário, falei, com esse preço não dá, a gente está passando por isso, estamos reestruturando e tal. Aí chegamos no acordo, hoje eu pago R$ 1.200 com peça para os mesmos 4 elevadores.
E com a mesma empresa ou outra empresa?
Com a mesma empresa. E eu te pergunto, vai lá ver se está dando defeito no elevador. Não dá mais.
Se fica parado, né?
E antigamente ficava.
Então, sua estratégia foi chamar os prestadores, conversar, explicar sobre a nova gestão, renegociar.
E na época descobri, por exemplo, que o prestador que tomava conta da antena coletiva, telefonia, portão, ele não ia no prédio, só recebia. Só deixava lá o boleto. Percebi aquilo 2 meses, chamei ele e falei, você presta serviço? Não, na outra administradora era desse jeito. Eu falei, na outra administradora.
Olha, aqui era não desse jeito. Lamento te informar, aqui mas não aqui é, não é o condomínio Gabriela,
mudou,
né?
Mudou, né?
Aqui tem que vir, tem que fazer o trabalho.
E de lá para cá também eu vim agregando valor dentro do condomínio, né? Coloquei uma empresa que faz a reciclagem de lixo, né? Que hoje a gente separa os lixos dentro do condomínio, o Instituto Muda.
Muito boa, por sinal.
Verdade. E coloquei uma lavanderia da OMO, da Unilever, né? Hoje o pessoal briga para poder lavar a roupa lá, porque é como são bastante apartamentos.
Mercadinho já tem lá também?
Não tem espaço ainda, porque é um prédio antigo. Mas já temos eu arrumei um bicicletário, então assim a gente vai. Ah, tem uma geladeira da Ambev, né? Que o pessoal já retira já bebida ali geladinha.
Sim.
Então, evita de ir para a rua, ser assaltado a qualquer hora do dia, da noite. Tudo no sistema de aplicativo, né? E direto com a empresa. Então, isso tudo vai agregando valor dentro da empresa. Né?
E a pergunta que não quer calar. Conseguiu fazer a adequação da cota condominial?
Então, em janeiro de 2018, o eletrochoque foi bravo. Eu tive que subir 35% na cota condominial. Para adequar...
Depois de quanto tempo que você estava...
12 anos.
Não, no comando... Vamos lá, começou a sua gestão hoje. Daqui a quanto tempo você conseguiu propor e aprovar?
Não, já aprovou em janeiro.
Já logo de cara?
Entrei aprovando, porque eu falei...
Não tinha dinheiro.
Eu falei, com condomínio, R$199.
Nossa.
Você ia fazer o que com isso? A mesma coisa, você gasta hoje mil, você arrecada 500, a sua conta não bate.
Não fecha,
falei,
não fecha.
E naquele momento eu impus uma condição. Ou sobe o condomínio desse jeito, ou eu também já vou...
Porque não tem jeito de administrar.
Eu vou renunciar.
Mas
aqui
as pessoas entenderam e aceitaram? Como que foi? Não teve polêmica, não? Que absurdo.
Não aceitaram, né? Perceberam que estava errado realmente. Eu falei, não dá, o condomínio vai entrar numa convulsão aqui que não vai ter como você dar solução posteriormente. A gente está... A oportunidade, ela bate uma vez e você tem que aproveitar a oportunidade. Então, se vocês não aproveitarem agora para a gente fazer esse reajuste e botar o condomínio para andar e tirar o condomínio da UTI, conforme eu havia dito anteriormente, a gente não consegue. E assim, já foram esses 35% de aumento, já deu uma equilibrada nas contas, né? Fui colocando a casa em ordem, devagarinho, vendendo almoço para pagar a janta, mas... Paguei.
Esse termo é engraçado.
Mas teve que ter um início, né? Você tinha que começar de algum lugar e foi assim mesmo.
Tinha que ter um ponto de partida e com coragem, né? Para se enfrentar a situação. E nos primeiros 6 meses, assim, eu confesso, para mim foi temeroso, porque é um negócio que não é da gente, mas você toma como se fosse seu. Né? Eu fico preocupado com as contas. Né? Então, eu pensava, nossa, como que eu vou pagar essa conta? Como eu vou pagar essa? Todos os dias André, vendo fluxo de caixa ali.
É e não é, né? Não é, mas é, né? Parte até é, né? Porque parte da sua receita também é para pagar aquela sim, conta, né? A conta você pode estar falando assim, não é sua sozinho, né? Mas é sua também, não, né? Mas
eu digo pelo sentido de que uma coisa é você administrar o seu dinheiro, outra coisa é você sim, administrar o dinheiro de terceiros, que sim, é muito mais responsabilidade. Que
você tem que prestar contas, inclusive, sim, daí fazer assembleia ordinária todo ano, é, né, para prestar as contas.
E o que me deixa mais perplexo é ver, né, o Demilson, é, Daniel, é, Lidiane, por esse mundo afora aí, é, quantas histórias, não tão cabulosas quanto a minha, mas que vem acontecendo e não acontece sim, nada.
A gente vê muita coisa mesmo, né? Infelizmente. É.
A pessoa sai, é, deixa aquele déficit terrível no condomínio, o outro que assume tem que tapar lá com um buraco, fazer a situação toda acontecer, e a pessoa que saiu sai ileso. Parece um dirigente de futebol, né?
É, acontece.
Vem jogador, não aparece dinheiro.
Eu já vou trazer um outro olhar, porque eu também vejo muita coisa que dá certo, que a gente consegue, até juridicamente
sim,
falando.
Sim.
Cobrar responsabilidade, sim, né? Uhum. De síndicos. Mas, assim, a gente vê que demora muito, que muitas vezes...
Demoroso, né?
É, a gente, não, apesar de estar muito claro o problema, não consegue documentalmente provar. Mas, sim, tem jeito também. Tem como conseguir. Tem síndicos que têm sido penalizados. Que
sim,
tem,
a gente,
né,
vê que
tem
casos que estão sendo...
Então, existe. Funciona.
Tem um fim com sucesso, né?
Funciona, é isso.
É, no meu caso, eu estou esperando lá 1,5 milhão até hoje entrar no caixa, não sei quando vai entrar.
Mas se entrar, aí vai fazer a diferença, hein?
Vai fazer a diferença.
Ainda, Wilson?
Já pensou?
Daí ele vai ficar 12 anos sem aumentar.
Tá, gente, esquece de aumento.
Aí sim você vai poder bater no peito, né?
Opa, aí sim.
Lidiane, vamos lá, Lidiane.
Demilson, eu tava pensando. Demilson, agora?
Isso, vamos voltar, né, pro Demilson, voltar pro Demilson.
Demilson, é, tava pensando aqui uma coisa que atualmente é muito pros dois, eu quero perguntar, mas é, começando com o Demilson. Como que você lida com essa questão de grupo de WhatsApp, dessas fake news que vão rolando pelo condomínio? Como que é a comunicação que você faz? Como você realmente passa o seu trabalho e tenta ultrapassar aí esse murmurinho todo que muitas vezes acontece?
É difícil. Tenho que admitir que é uma situação difícil, né? É, tem um ditado aí que eu gostei muito, que diz assim, que o gênio inventou o WhatsApp e o capeta inventou o grupo do WhatsApp.
Nossa, ó, gênio.
Ó, gênio.
É, assim, é uma realidade que você tem que conviver com ela, né? É, os grupos do WhatsApp, eles estão aí em todos os momentos na vida de todo mundo, né? Com coisas muito bacanas, mas também...
E outras nem tanto, né?
Também formando lá aquele efeito caixa de fósforo, né? Que o cara sobe ali e ele acha que ele pode falar o que ele quiser, né? E não ser responsabilizado por isso, mas a gente sabe que isso já é uma realidade,
sim,
que está mudando,
sim,
né? E aí a doutora Lidiane pode falar muito melhor que eu sobre isso. Mas no dia a dia... É, eu, como síndico, eu não participo do grupo de moradores do WhatsApp. É inviável, porque é um linchamento várias vezes por dia, todos os dias.
É um absurdo, né, gente?
Porque
é um absurdo.
O cara coloca lá um negócio, ah, porque a torneira X está quebrada, ah, porque o porteiro olhou não sei de que jeito para minha filha. E é por aí vai, e aí tudo isso aí ganha uma proporção indevida, misturado com essa questão de fake news, de informações que não, de fato, não são reais, que estão ocorrendo no condomínio, e você não consegue neutralizar isso de forma nenhuma. Então, eu ainda entendo que os canais oficiais de comunicação, eles devem ser usados com grande intensidade. Eu acho que nós, síndicos, eu me coloco junto desse grupo, a gente ainda peca no sentido da comunicação. Eu lembro quando eu trabalhava nas grandes organizações, que toda vez que se fazia uma pesquisa na empresa, qual era o problema maior da empresa, era comunicação. Sempre liderou comunicação os problemas nas organizações empresariais. E no condomínio também é.
Não é diferente, né?
Não é diferente, e no condomínio você tem um agravante, que as pessoas não leem, as pessoas não abrem o e-mail, as pessoas, elas, o condomínio, ela quer ter o direito, todo o direito dela, mas ela não faz um mínimo para participar e ser integrante desse condomínio, né? Por exemplo, eu tive uma reunião quinta-feira passada num condomínio que eu estou há 7 anos. Esse condomínio nunca teve nenhum problema. Nunca teve. Um condomínio tranquilo, o corpo diretivo alinhado, atendendo, etc. Para ter uma ideia, na última assembleia só tinha os membros do corpo diretivo. Ninguém foi na assembleia. Agora criaram lá um negócio num grupo. Da noite para o dia, o condomínio é o pior do mundo. Nada se faz, nada se fez. E apareceram lá 20 condôminos, a grande maioria eu nunca tinha visto na minha vida, né, reclamando de tudo. Escuta, vocês veem os comunicados que a gente coloca através da administradora? Ah, a gente não tem tempo de abrir e-mail. Você nunca vem aqui no condomínio? Não, eu venho 2 vezes por semana. Eu tenho o calendário que eu passei para vocês, os dias e as horas que eu estou aqui. Não, mas você vem das 3 às 5 da tarde? Gente, olha só. Trabalho do síndico, a maior parte dele, ele acontece durante o horário comercial. Eu não posso chamar o cara do jardim aqui 8 horas da noite. Eu não posso chamar o cara da empresa de manutenção de elevadores aqui, né, para que ele venha domingo 9 horas da manhã. Não, não é assim que funciona. E eu preciso resolver as coisas. Ah, mas como é que a gente faz? Vocês precisam falar comigo? Me avisem. Eu venho de noite atender você. Essa reunião aqui que vocês motivaram, ela vai passar a ser regularmente a cada trimestre, porque não tem demanda para ser com um todo período mês menor. E vamos tentar melhorar essa comunicação. Então, a comunicação, Lidiane, é uma coisa complexa, é uma coisa difícil. Às vezes, até a gente, marido e mulher, você está falando um negócio para tua esposa e ela está entendendo o outro.
Sim.
Né? Às vezes ela está com a cabeça preocupada com alguma coisa que ela precisa resolver, até da casa mesmo, como você mencionou aí, as mulheres têm tantas coisas para cuidar, e quando você vê, ela está indo por um caminho que não é aquilo que você está querendo comunicar. Então, eu acho assim, comunicados objetivos, em grande quantidade, não se preocupe em mandar muitos comunicados. Quando o condomínio está em implantação, às vezes você tem que mandar 3, 4 comunicados por dia.
Sim.
Nossa.
Por dia, porque você tem que dizer que que o cara da obra não pode entrar não sei de que jeito, você tem que dizer que a empresa que não instalou o portão e ele está quebrado, vai vir fazer pela assistência técnica da construtora sem custo para o condomínio e vai falando, né? Então, comunicados práticos, objetivos e por todos os canais que você puder. Crie uma lista de comunicação com os condôminos. Ah, eu não vejo e-mail, mas o WhatsApp você vê, porque você gosta. Então, né?
Ah, aquela lista que só você manda.
Só,
né?
Você manda. Ele não, o máximo que ele consegue é curtir. Né?
Isso.
Isso é muito bom, né? Porque consegue colocar todo mundo, o pessoal vê na hora.
Isso.
Porque a lista de transmissão, quem vai receber é obrigado a ter seu número salvo. E já dessa forma que você está falando, coloca lá todo mundo, bloqueia, só você que escreve, aí dessa forma todo mundo recebe.
Isso.
Coloca os monitores nos elevadores, né? Empreendimentos de grande luxo não aceitam isso. Eles acham muito popular, não querem. Tudo bem, vamos respeitar. Mas a vida normal para baixo, aceitam muito bem, até porque tem muita coisa legal naquilo.
Sim, na eletromídia.
Né? Tá aí a eletromídia.
Você fica lá 30
né?
segundos no elevador e já vê 2 notícias, né?
Sim.
A peça de teatro que está acontecendo ali no bairro, a promoção da pizzaria, é muito legal. Então, ali também é um canal, né? Não deixe de ter o canal convencional, porque é outra coisa, você tem que pensar nos idosos, os velhinhos. Não adianta falar em QR Code para o velhinho. Aquilo ali para ele não existe, pô. Se o filho dele ou o neto não for com ele no banco, ele não consegue fazer as coisinhas dele.
Sim.
Então, o síndico tem que ter essa sensibilidade. Então, são 4, 5, 6 canais diferentes que joga as notícias lá, joga, né? pelo menos, não vai adiantar, uhum. mas pelo menos quando algum condômino reclamar, fala, você não viu o comunicado?
Do WhatsApp. Tá,
não vai adiantar, mas né? Você pelo menos tem um álibi.
Sim.
Olha, o tempo aqui não passa, ele voa.
Voa.
Lidiane, quem diria, viu?
Não
já
acredito, não acredito.
Quase, olha, o tempo passando assim, ó, bem rápido já, faltando aí alguns minutos. Deixa eu fazer o agradecimento aqui às empresas, mas dá tempo da gente trazer, tá? Mais uma pergunta já pra gente vai passar esse momento aqui pra sobrar um tempinho pra gente fazer pelo menos mais uma pergunta pra cada um e o gênio condominial.
É verdade, não é verdade? A gente tá curioso pra saber.
Tô curioso, hein? Pra saber do gênio condominial. Eu vou agradecer ao grupo ProSecurity aqui, esta empresa que é parceira aqui do Papo Condominial Cast. Desde o início desse projeto, tá? Aqui no formato videocast, tá? Então agradeço demais ao time do grupo ProSecurity. Facilities, terceirização, portaria remota com a Homet, o Let Me In, sistema de controle de acesso, ProClean também com a parte de mão de obra de limpeza para o seu condomínio, tá? Então, a única coisa que você tem que fazer é escanear esse QR Code que está aqui na sua tela, no canto esquerdo superior, bem ao lado do capacete do Ayrton. Isso mesmo, não é produção? Muito bem. Ó, você vai cair lá na página prosecurity.com.br ou acessar as redes sociais do grupo ProSecurity, que é pelo mesmo nome, arroba grupo ProSecurity. Security, falando em português, bem claro, para você que está ouvindo somente aí a nossa voz nos agregadores de podcast, tá bom? Eu vou falar agora também da Eletromídia. Falamos em telas, em elevadores, não tem como deixar de falar da Eletromídia. A antiga Elemídia, que agora se chama Eletromídia, é outro parceiro que a gente tem uma credibilidade gigante desde o início do Papo Condominial Cast. E gratidão imensa por escolher o Papo Condominial Cast para ser o seu parceiro, esse espaço de fala, esse parceiro que facilita a comunicação do gestor condominial, das demandas do condomínio, das notícias, né? E faz aquele diferencial aí na nossa gestão. A boa notícia é que chegamos também na região norte, viu, gente? Isso mesmo, já chegamos em Belém e Manaus também, agora já atendendo todas as regiões aí do Brasil. Já são mais de 10 mil edifícios aí que possuem, edifícios tanto residenciais quanto comerciais, que possuem a solução da Eletromídia, que tem a inteligência artificial embarcada, e você, síndico, pode apenas elencar o tema que você deseja e você vai receber o comunicado já
os
pronto.
Três, quatro comunicados. Exato. Da implantação já mais fácil.
Já fica muito mais fácil de você poder lidar com esses avisos, esses comunicados que você precisa, não sendo obrigado, obviamente, a aceitar 100% tudo que lhe é trazido, podendo ser editado, podendo solicitar um novo comunicado, mais rígido, menos rígido, até que você chegue ali naquele comunicado que você sinta que estará adequado para aquela mensagem que você quer passar, tá bom? Então aproveite e segue o arroba Eletromídia, aí tem um pontinho no seu prédio. Eletromídia no seu prédio, lá no Instagram, e olha aqui o QR Code no seu canto direito inferior da sua tela, tô aqui apontando, ó, gente, para que você possa ficar informado sobre as ações da Eletromídia no meio condominial. Agora eu vou falar dela, que é simplesmente a maior fabricante de automatizadores de porta, portões e cancelas, não só do Brasil, da América Latina. Eu estou falando do grupo PPA, uma empresa, uma indústria 100% nacional. 100% nacional, que exporta para quase 50 países pelo mundo. Uma ampla capacidade de produção, fabrica mais de 5 mil automatizadores por dia, são mais de 500 distribuidores, mais de 100 mil pontos de vendas no Brasil inteiro. Meu amigo, eu te conheço de perto a realidade do grupo PPA, conheço a fábrica da PPA lá em Garça, e olha, eu assino embaixo. Lidiane, nunca fez tanto sentido falar da mulherada, sabe por quê? As funções mais minuciosas, mais críticas da PPA são as mulheres que executam, sabe, aquelas placas do motor e tudo mais, aquela parte mais minuciosa, que não deve haver erro, porque mesmo quando ocorre o erro, tem uma revisão final, tem um equipamento que detecta se aquele dispositivo está com alguma falha. Eles perceberam que quando era feito por mulheres, o índice de erro era lá embaixo. O índice de erro da mulher é lá embaixo. Então, cara, eu visitei o setor de desenvolvimento, de pesquisa, a área mais crítica da PPA, é um setor dominado pelas
mulheres.
Então,
manda um parabéns especial para as mulheres que trabalham na PPA.
Um beijo, um abraço especial a todas as mulheres aí do grupo PPA, em especial nossa querida diretora de marketing, a Mariane Pérez. Gratidão, família Pérez, por total respeito e por abraçar este projeto tão querido pelo mercado condominial, tá bom? Logo voltaremos aí, vamos levar uma comitiva de síndicos. Nós prometemos que para esse ano agora de 2024, nós vamos levar um grupo de síndicos para conhecer
quero
a fábrica
essa lista.
Da PPA. Vamos, Demilson?
Eu quero ir.
Vamos junto, tá? Então logo a gente vai abrir essa, vamos abrir essa lista aí pra gente conhecer. Cara, é um mundo incrível. E olha, falando para um cara que viveu o Intelbras, digamos assim, que não ia nem ficar tão impressionado se tratando de uma gigante como essa. E olha, que legal ter essa sua manifestação, que você sabe o que é algo grandioso, já viveu isso.
Era nossa parceira, junto com a Intelbras.
Sim, sim.
Então,
sim.
Os nossos distribuidores Intelbras também eram da PPA. Então, instalávamos equipamentos em conjunto.
Exatamente, exatamente. Maravilha, maravilha. Porque muitas da área de atuação da PPA não era uma área atendida, né, pela Intelbras. Então, realmente, sempre houve essa convergência. Isso é muito bom, viu? Então, parabéns, Grupo PPA. Aqui o nosso parceiro aqui do Papo Condominial Cast. E para fechar, vou agradecer a Deduz Card, que atualmente chamamos de Deduz Soluções. É o seu cartão multibenefícios com vale alimentação, refeição, auxílio home office, saúde, também odontológico. Pode ser utilizado também para academia e toda a parte de mobilidade. Síndico, não faça errado, nada de ficar dando jeitinho, colocando dinheiro em conta do teu colaborador. Não vai acontecer o que
nem
aconteceu
pode.
Lá no condomínio do André. Não pode, né,
pode.
André?
Não pode.
Não pode, tá? Então, olha, a grande vantagem do Deduz Card é que ele possui a bandeira Mastercard. Síndico, o teu colaborador, ele não vai mais ficar te perguntando: meu síndico, me passa aí a relação para eu saber mais próximo da minha casa, onde é que eu posso utilizar esse cartão. Sempre foi assim ou não foi? Agora não mais. Você vem para o Deduz Card e simplesmente onde aceitar a bandeira Mastercard é onde aceita o nosso cartão. Gente, então, ó, não tem mais desculpa. Vem, todo o sistema, temos aplicativo, todo o sistema online, você faz a recarga aí em tempo real. Então, assim, é um sistema de alta confiabilidade e somos certificados pelo PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, lá do Ministério do Trabalho. Enfim, então eu assino embaixo e recomendo fortemente o Deduz Card, que é o nosso parceiro. Semana que vem já é dia 18, hein? Semana que vem tem o episódio de número 10. Mas antes, vamos voltar aqui, Lidiane, para a parte final deste nosso momento, que nos cabe aí estes últimos em torno de 7 minutinhos para a gente fechar aqui o nosso podcast, doutora Lidiane.
Bom, então eu quero fazer uma pergunta rápida, né?
Rapidinho,
né?
Mas tem que ser bem rapidinho.
Rápida. Se vocês perceberam diferença, melhora, porque ultimamente teve uma lei que obrigou o síndico a denunciar violência doméstica e a violência contra os animais também, dentro dos condomínios. Vocês perceberam que depois disso as coisas mudaram? Minimizou? Teve menos casos? Como que é aí?
Ou passaram a cobrar mais vocês.
Não, quando essa lei entrou em vigor, imediatamente eu orientei a portaria, né, se caso houvesse alguma denúncia de, porque você sabe que lá são 216 apartamentos, de vez em quando o pau quebra, né? Vamos dizer lá. Acontecendo, é para avisar imediatamente lá a portaria, os vizinhos ou o porteiro ficar sabendo, já acionar a polícia. Porque a gente tem 24 horas, né, para poder acionar a força policial.
Isso.
Caso não avise, a responsabilidade já passa a ser do síndico.
Então tem que meter a colher mesmo, né?
Tem que meter a colher na
funcionou? Você viu algum antes e depois? Assim, antes tinha...
Tinha mais reclamações, tinha mais ocorrência, hoje tem menos.
Ou vocês acham que não está na mudou. Mesma?
A diferença é que antes eu brigava lá marido e mulher, né, e às vezes o zelador ou alguém ia se intrometer, daqui a pouco os dois estavam juntos lá, beijos e abraços. Né, então a coisa sobrava para quem interferia naquela conversa. Hoje mudou um pouco esse foco, né,
essa tratativa,
e assim diminuiu, acho que diminuiu bem, que mas acontece, e quando acontece, não, a polícia acontece. Chega lá, a coisa ameniza, né, foi muito bom, essa lei.
Eu acho que por parte dos casais, né, fala mais aí, porque é o evento mais comum, embora a gente também tenha violência contra a criança, idoso e os animais, uhum. né, mas os casais, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade de dar o flagrante. Quer dizer, a confusão acontece na hora que você chama a polícia, a polícia não sobe se não tiver autorização, a não ser que seja um caso de extrema violência. Uhum. E aí eles verificam, o casal retorna dizendo que está tudo bem, está tudo certo. Não, foi só aqui, falamos um pouco mais alto, não sei o quê. Então, o nível de configuração da violência, ele é mais difícil de ser dado pela polícia. Embora a polícia venha rapidamente. É um assunto que está em pauta deles.
Então, eles vêm.
Mas acho que houve, assim, uma serenada, digamos, nesse aspecto entre as partes de evitar esse tipo de situação.
Então, tem feito algum efeito?
Tem.
Eu acho importante informar os síndicos, né? Que não precisa, a lei fala que é só um indício.
Sim.
É um indício de crime. Então, muita gente fica assim, não, mas eu não sei se está
acontecendo. Precisa quebrar tudo.
Vou denunciar alguém. E vai que não é isso, vai que é uma briga comum entre eles, enfim, não. A lei fala que se você acha síndico ou qualquer outra pessoa no condomínio que há um indício de violência, que já pode ser chamado a polícia. Então, a responsabilidade, você não tem que ter provas, né? 100% não, indício. Então, é importante a gente informar,
sim.
né? Porque isso precisa realmente... A lei veio para minimizar isso. E que bom que vocês estão trazendo para a gente, né, Daniel?
Essa informação
de que, na prática, diminuiu.
Acho que e até formar um histórico, né?
Sim.
Gente, chegamos à hora aqui da pergunta do gênio condominial. Desde o início a gente fica curioso para saber qual que vai ser a resposta aqui dos nossos convidados. Vamos conversar com o André. André.
É a lâmpada mágica do Aladim?
Isso, aqui nós chamamos aqui carinhosamente de gênio condominial.
Gênio condominial.
É o gênio condominial. Esse é o seu momento de fazer um pedido para ele, alguma coisa que você gostaria que fosse diferente no meu condominial ou melhorado?
Assim, não no meu condomínio, eu vou falar num espectro
de maneira geral,
mais
né?
amplo.
Sim.
É que o projeto de lei 348/2018 saia do papel e torne profissão a função de síndico profissional nesse país.
Ah, boa.
Por quê? A gente fala muito de síndico profissional, Demilson, Daniel e Lidiane, mas tem muita gente aí se metendo a síndico profissional também, sendo pior do que síndico orgânico.
É verdade.
Está deixando rastros aí para a gente poder arrumar, que
prejudica
uma situação difícil.
Também, né?
Não é o título de profissional
que
faz aquela pessoa melhor do que quem é síndico orgânico,
sim.
de maneira alguma.
Então, assim, tem muita gente se passando por profissional, sou síndico profissional, vai no edifício, promete mundos e fundos, faz um monte de besteira, deixa ela pior do que quando ele assumiu, né? E depois tem que vir um síndico profissional realmente sério para poder rearrumar aquela casa, botar tudo em ordem novamente. Ou um síndico orgânico, né, do próprio condomínio, que vai lá e
Perfeito.
Vai ter um retrabalho.
Muitas vezes a gente já ouviu esse testemunho, né? inclusive, no podcast em Campinas, de um caso que o síndico cobrou bem menos que seus concorrentes, seus oponentes, ganhou porque o valor estava menos, porém, ele começou a ganhar, ele queria ter acesso, ele queria ter o comando para que ele pudesse ter ganhos indiretos e, obviamente, indevidos, com os contratos
mas do aí, condomínio. Aí né? É que está o pulo do gato. Ele vai dar um preço menor, ganha concorrência, mas só que depois vai...
superfaturar,
pessoas que ele já conhece de fornecedores vão lá superfaturando. O salário dele, que ele ganhou por 1.200, vai virar 6, 7 mil reais por mês. E as pessoas nem vão saber, ou se descobrirem depois da tarde. É, a coisa
é um
de
absurdo, andor, né? É verdade.
Então, para que a função de síndico seja legalizada, né? Seja... instituída nesse país aí como síndico profissional.
André, aproveitando suas considerações finais e deixa o teu contato, se for do seu desejo atender outros condomínios, fala para aqui para o público e deixa seu contato.
Sempre é nosso desejo alavancar na profissão, né? Então eu estou disponível para novos condomínios, novos desafios. Espero que não tão ardidos quanto esse que eu peguei, né?
Do que essa escola, né?
Prova de fogo.
Mas também faz essa propaganda. Se tiver mais algum condomínio por aí, que tem 5 anos, 10 anos sem assembleia ordinária, chama
mas
o André
eu,
que ele vai...
Mas eu me considero, o pessoal já me chamou, é o síndico retrofit. A casa quanto mais bagunçado para mim, eu gosto.
É bom que você consegue realmente mostrar trabalho, né?
Eu gosto. Quanto mais bagunçado tiver a mesa, melhor para a gente poder
Qual
arrumar.
Qual o contato, André?
síndico.andré.profissional.
Nossa,
isso,
produção...
É isso que está aí?
Está lá na tela. A produção colocou o teu arroba.
André.síndico.profissional, é isso, né?
É isso.
E estou disponível aí, me adicione no Instagram.
São Paulo, ABC. Onde que você atende?
Aqui na região da Bela Vista, São Paulo, região sul, norte,
maravilha,
Santana,
maravilha.
Onde tiver, o André está lá. Seu condomínio está precisando de uma recalibrada, chama o André.
Aí sim, tá, hein, André?
E aproveitar para agradecer, tá? Mais uma vez aí a oportunidade, tá bom, Daniel?
Parabéns, meu
que
amigo.
Que a gente possa ter...
E outra... a mensagem do rádio? Não vai escapar, não, hein?
Deixa ele falar, eu vou finalizar para
você.
Vai
finalizar com a mensagem do rádio, né? Muito bem. Demilson, meu amigo, seu pedido e as considerações finais e o contato.
Vamos lá. Eu peço aqui para o gênio condominial, eu peço o seguinte. Os condomínios, eles são... micropartes das próprias sociedades nossas.
Verdade.
Né? E assim como eu peço para os condomínios, eu peço para a sociedade como um todo, né? Que as pessoas procurem aceitar mais o próximo, procurem entender melhor as necessidades que cada um possui e que tenham um pensamento menos egoísta, menos intransigente e um pensamento mais coletivo e que se preocupem em fazer o que é melhor para a sociedade onde eles vivem, né? Se você vive dentro de um condomínio, ele é uma sociedade, ali tem que ser o melhor lugar, porque é onde você vive, onde você tem a sua família e onde você deve ter os seus amigos. Então o meu pedido é que isso ocorra, né?
Muito bem.
Que seja atendido também.
Vai ser muito bom para todos nós, né, Lidiane? Por favor,
bem,
deixe o seu contato.
Eu quero agradecer, tô extremamente recompensado e feliz aí por ter participado aqui do Papo Condominial, né? In loco mesmo, né?
É verdade.
Porque a gente está sempre vendo aí através das redes sociais, mas estar aqui é outra coisa, né? E foi uma grata surpresa também ter a participação da doutora Lidiane, que a gente... Já descascou alguns abacaxis juntos também,
é
por aí, né? Nesse
não
mundo
poucos, né,
não poucos, né? Nesse mundo condominial. E, Daniel, eu quero desejar a você muito, muito sucesso, que você continue com esse projeto, que é um projeto sui generis, né? Você é um vanguardista aí da comunicação.
Gratidão.
Né? Uma figura humana fantástica.
Gratidão.
Né? E no que você precisar da gente, aí vai ter todo o nosso apoio. A gente atua com a Mister Síndico na região metropolitana de São Paulo, ABC, Guarulhos, Osasco, Jundiaí e Campinas. Estamos nesse eixo todo aí.
Muito
e para falar com a gente é demilson@mistersindico.com.br. E não deixem também de acompanhar o nosso podcast,
exato,
né? Entrando lá no canal devido a, né? @MrSíndico, E é só nos acompanhar que a gente também procura trazer.
Qual é o dia que vai ao ar?
Todas as terças-feiras, às 19 horas.
Meu amigo, toda terça, às 19 horas, vai lá e acompanha o Mr. Síndico.
Exatamente.
Mr. Síndico é um podcast também muito tradicional, que tem a assinatura e a seriedade do nosso querido síndico Demilson. Olha, você gosta dessa experiência? Ele foi o primeiro que implementou toda essa experiência que você está vendo aqui com o podcast dele, e a gente está aqui também somando junto, não é, Demilson? Então...
E eu quero, antes de finalizar, Daniel, a Lidiane já teve a oportunidade de estar lá conosco, é só entrar lá nos programas que já aconteceram, né? Ela foi logo uma das primeiras, a gente falou sobre um monte de assuntos aí da área jurídica, tem mais coisas para a gente conversar ainda. Mas já estender a você o convite, Daniel, para você participar.
Pode contar comigo.
Tá certo? Vamos adequar a agenda, tá? Porque eu faço questão para você também contar a sua história lá para nós, que vai enriquecer muito.
Será uma honra. Será uma honra, pode contar comigo.
Muito obrigado.
Doutora Lidiane Genske, que gratidão também por estar aqui conosco essas duas semanas, substituindo nossa querida Jailma Brito, que também adora você. Ela também é muito fã do seu trabalho.
Somos da mesma região até.
É, da mesma região. Jailma logo vai estar de volta, viu, pessoal? E aí, às vezes, a Jailma está envolvida, né, com aqueles momentos de assembleia, reuniões, ela não consegue estar aqui conosco, né? Então, você esteve aqui brilhantemente. É, respeitando esse espaço, né, cativante da mulher, aquela profissional com experiência, nesse mês especial da mulher.
Verdade, fui privilegiada nesse mês ainda.
Te
né?
desejo muito sucesso, que você, sempre que puder, tiver uma agenda disponível. Esse espaço aqui também, a partir de agora, né, é seu também, para que você venha compactuar aqui conosco. Daquilo que fazemos, né, com tanto amor, né, o amor pelo meio condominial, pela atividade da sindicatura e agregar com o segmento.
Eu que agradeço de coração, você sabe o quanto eu estou feliz e fiquei muito feliz em conhecer o André também.
Prazer.
E em rever o Demilson, né, Demilson? E a gente aprender muito aí com essa experiência de vocês. Muito obrigado.
É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. E assim quero finalizar agradecendo a cada um de vocês que esteve conosco até agora. Hoje, dia 11 de março, para o nosso nono episódio da quinta temporada, na operação dos meus queridos Alês Araújo e Lacerda, diretamente do Estúdio Rocha, na Barra Funda, em São Paulo, com os convidados especiais, síndicos André e Demilson, contando a história deles aí na sindicatura, histórias de vida. É que eu quero agradecer e dizer para vocês que estamos ansiosos pela companhia de cada um de vocês na semana que vem. Até lá, gente! Tchau, tchau! Valeu!
Tchau,
tchau! Tchau.